Boa noite a todos e a todos. Vamos abrir, eu como presidente da Comissão de Finanças Públicas, abro aí a audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011. Não temos a presença da secretária, mas temos a presença do Luiz, que vai estar expondo para a gente essa lei tão importante para o município. Luiz, a palavra é sua.
Boa noite a todos. A LDO ela é uma interface entre o plano plurianual e a lei de orçamento. Ela está ali no meio. Ela, na verdade, ela norteia a lei orçamentária. Ela é como um esboço, é o primeiro rascunho que a gente faz para a lei do orçamento do exercício financeiro de 2011. Pode passar. O resumo da LDO, ela traz as prioridades e as metas da administração para o ano de 2011 e traz a estimativa da receita, fixa a despesa e algumas outras metas, diretrizes do orçamento participativo, despesa com pessoal em cargos, vedações, que são as vedações constitucionais, e fala também sobre as emendas do projeto da lei do orçamento. Alterações na legislação tributária, da administração da dívidas e operações de crédito, e as disposições finais. E nessa lei, além do corpo da lei, são obrigatórios dois anexos, que é o de metas fiscais, que esse anexo de metas fiscais ele tem vários demonstrativos que o compõem, que é uma parte mais técnica da lei, que mostra a metodologia e memória de cálculo que se utiliza para atingir determinados resultados que o município pretende alcançar no exercício financeiro de 2011, que são o resultado principal, o resultado primário, o resultado nominal, e o anexo de riscos fiscais. A visão do município nessa administração é de ser o melhor município histórico brasileiro para se viver, investir e visitar. E de que forma o município pretende ser o melhor município histórico brasileiro para se viver, investir e visitar? Promovendo uma administração pública cidadã, integrada e participativa, oferecendo qualidade de vida para todos com serviços públicos de excelência. A elaboração do orçamento como um todo, da lei orçamentária, ela tem os três momentos principais que a gente já falou, que é o plano plurianual, que é o de médio prazo, e tem essa etapa intermediária entre o plano plurianual e a LOA, que é exatamente a LDO. E a lei orçamentária ela tem a função de prever o volume e definir como serão distribuídos os recursos que o município arrecada junto à sociedade, né, a cada ano. E agora, com a transparência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela obriga essa transparência de mostrar ao povo como que está sendo gasto o dinheiro dele. Ela é embasada, tem a base legal, que é na Constituição, na Lei 4.320, que é a Bíblia da Despesa Pública, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica do Município e a própria Lei do Plano Plurianual. O objetivo dessa audiência, gente, é apresentar como será elaborado o Orçamento 2011, permitindo a compreensão do seu conteúdo por todo cidadão ouropretano. As diretrizes para a elaboração da LOA compreendem as metas e as prioridades da administração pública, as diretrizes para a elaboração e para a execução da lei da LOA, né? As disposições relativas à administração da dívida e também de operação de crédito, seriam as autorizações para o município buscar empréstimo para investimento, tem que ser só para investimento, as operações de crédito, as disposições relativas às despesas com pessoal em cargos e também as disposições sobre as alterações da legislação tributária do município. São as autorizações. Pode passar. A estimativa da receita na LDO, o que a gente fez? Nós pegamos a receita arrecadada, efetivamente arrecadada, de maio a dezembro, de 2009. Corrigimos essas receitas mensalmente pela inflação acumulada, né, e pelo PIB. E, com isso, nós projetamos a receita que provavelmente será arrecadada em 2010. Para 2011, a gente aplicou sobre a receita provável de ser arrecadada em 2010 a inflação. A fixação das despesas. A primeira coisa, quando a gente vai fazer um orçamento, são as obrigações constitucionais e legais, né? Que é o gasto com a saúde, com a educação, o gasto com o pessoal, dentro dos limites, né, do teto estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os valores da estimativa da receita, da fixação da despesa do orçamento, eles vão ser expressos em valores vigentes a partir de 1º de julho. Também uma reserva de contingência de até 3% da receita corrente líquida. Essa reserva de contingência é meio que uma poupança que o município faz para passivos contingentes. São despesas que acontecem, que não são previstas, e que podem acontecer no decorrer do ano, e que a gente tem essa poupança. E também para abertura de créditos adicionais. A nossa proposta, a proposta da Secretaria de Planejamento, é este ano fazer um orçamento assim, para que ele não seja entregue de maneira intempestiva aqui no Legislativo. Então, a proposta é de que até dia 2 de agosto, todos os secretários terão em mãos o gasto que eles têm, o histórico dos seus gastos com custeio e os possíveis investimentos que eles vão fazer. Agora, se os investimentos propostos para eles, se for a menor, a proposta do planejamento é para que eles contenham o custeio para majorar o investimento. Nas propostas que as secretarias apresentarem para investimento, principalmente o que acontece é que se faz uma obra e não se calcula a manutenção daquele investimento que foi feito. É muito fácil construir uma escola, um posto de saúde, um hospital, construir é fácil. A manutenção é que às vezes fica aquém. A gente constrói e esquece de se planejar a manutenção. Os critérios também para subvenções para as entidades sem fins lucrativos estão todos também estabelecidos dentro da LDO. No orçamento participativo, a proposta para o exercício financeiro 2011 é priorizar a finalização das obras que foram orçamentadas, foram licitadas em 2008 e 2009, que foram iniciadas. O início de novas obras do orçamento participativo terão precedência na alocação de recursos sobre novos investimentos. Isso é. Faça o orçamento participativo, depois a gente vê novos investimentos. Deverá haver no orçamento de 2011 a previsão dos gastos de manutenção para as obras que serão entregues. O que, que acontece? Busca-se a celebração de convênios com a comunidade para a gestão dos centros comunitários e culturais e quadras poliesportivas. Porque muitas vezes o município constrói um centro comunitário, uma quadra, e a comunidade deixa aquilo ser depreciado. E o município tem que ir lá e fazer manutenção. A proposta é que a comunidade mesmo procure cuidar do bem que o município ofereça. Despesas com pessoal e encargos, que estará na LOA de 2011. A proposta da LOA nela deverá incluir a possibilidade de criação de cargos, que pode acontecer, ou adaptação na estrutura de carreiras e administração de pessoal. E também incluir a concessão e o aumento de qualquer vantagem pecuniária ou remuneração. Isso até é constitucional. As vedações não poderão ser destinados recursos para atender despesas com sindicato, associação ou clube de servidores públicos. O servidor público é como ele não prestar serviço para o próprio município, né? Não tem como. Pagamento a qualquer título a servidor da administração pública, direta ou indireta, por serviço de consultoria de assistência técnica. Eu, como servidor do município, eu não vou prestar consultoria ao próprio município, por exemplo. Entidades de previdência complementar ou congênere, ressalvado disposto na LRF. Por exemplo, pode passar. As emendas ao projeto da LOA, elas não podem indicar recursos provenientes das anulações de seguintes despesas. Vereadores que queiram fazer emenda na LOA, eles não poderão buscar recurso, anular orçamento para suplementar as emendas deles, tirando das dotações de recurso vinculado, porque são receitas que já vêm carimbadas com o fim destinado, né? Contrapartida também de recursos, de captação de recursos, transferência de recursos, tanto do Estado, da União, dotações referentes a obras em execução, dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados, dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais, não se pode mexer, dotações referentes a auxílio alimentação e auxílio fardamento, dotações referentes a encargos financeiros, e também está faltando ali com pessoal, a despesa, o que tiver orçado com pessoal e encargos sociais. A disposição sobre limitação orçamentária e financeira. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar por ato próprio, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o cronograma anual de desembolso por órgão nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é uma exigência da LRF. Excetuadas as despesas de pessoal em cargos sociais e de precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais de desembolso mensal do Poder Legislativo terá como referencial o repasse previsto na Emenda Constitucional 58 de 2009, que, no caso de Ouro Preto, que é um município até 100 mil habitantes, o repasse caiu, era de 8%, caiu para 7%. O valor da limitação do empenho que caberá a cada secretaria, cada órgão, será definido pelo comitê que vai se formar de política de gestão, proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável. O que a gente não... Dentro dessa base contingenciável, algumas despesas não entram, que são as despesas que têm vinculações constitucionais, saúde, educação, as despesas com pagamento de precatórios e sentenças judiciais, também não pode se mexer, as despesas com pessoal e encargos sociais, a despesa com juros e encargos da dívida e com a própria amortização da dívida, além das despesas com auxílio alimentação, transporte, fardamento, financiados com recursos do município. Agora tem os anexos de riscos fiscais, eles demonstram o que pode acontecer no decorrer do ano. Nós previmos um aumento do salário mínimo, que está previsto para R$ 535.091, e isso vai impactar cerca de R$ 350.000, que pode acontecer. Se o salário for para R$ 535.000, provavelmente nós teremos um acréscimo, um plus em pessoal em cargos de R$ 350.000. E isso vai ser coberto por abertura de créditos, anulação de dotações para cobrir essas despesas. Requisições de pequeno valor, né, são as RPVs, de até 20 salários mínimos, também são as sentenças judiciais. Também nós provavelmente terá uma redução na parcela da distribuição do ICMS, existe uma lei, o município deve perder, que é a lei Robin Hood, a gente deve perder cerca de 5%. Aumenta as despesas obrigatórias também, decorrentes de taxa, inflação superior à imprevista. Se a gente calculou a inflação X, ela vem X mais 1, então esse 1 é também um risco fiscal. E a providência é também a abertura de crédito adicional através de anulação, principalmente da reserva de contingência, que é para atender passivos dessa forma. Pode passar. Pode passar. Esse anexo de metas fiscais aqui, o principal, ele é um dos principais, que ele mostra o resultado primário do município. O resultado primário, ele mostra se o município é capaz de caminhar com as próprias pernas sem precisar buscar financiamento. Ele é a diferença da receita que o município arrecada, deduzido algumas receitas financeiras, que são, por exemplo, os rendimentos de aplicação, operações de crédito, e da despesa a gente deduz a amortização de dívida, e a diferença dessa receita fiscal menos essa despesa é que a gente chama de resultado primário. Para 2011, o município pretende alcançar um resultado primário de 3 milhões e 300. Seria fechar o 2011 num azul, de num piso de 3 milhões e 300. São essas as nossas metas e a proposta que a LDO faz para o orçamento de 2011.
Bom, nós queremos agradecer o Luiz e vamos abrir agora para o público fazer algumas perguntas, né? A previsão do orçamento é qual, Luiz?
Está estimado em 170 milhões, com receitas correntes e de capital.
O orçamento desse ano, a previsão era de...
185 milhões.
Esses 15 milhões, você acha que é...
É receita de capital. Que o orçamento deste ano, a nossa receita corrente líquida ela é de 149 milhões. E tem uma receita de capital aproximadamente de 33, me parece, de capital. Para o ano que vem, a nossa receita de... Para 2010, que é 185 milhões, hein, foi
2010.
Estimado. Para 2010. Uma receita corrente líquida de 149.
Mas a receita corrente líquida...
A receita corrente bruta, menos as deduções que o município manda para um fundo, que é o fundo contábil destinado à educação, que é o Fundeb.
Tá, mas 149 mais, vai para quanto?
149 mais a receita
capital.
De capital da... O 185. O que faz o orçamento realmente inchar é essa receita de capital. Eu, particularmente, nunca concordei muito em colocar receita de capital. O que é que faz? Infla o orçamento e fica parecendo que ele é muito grande e isso não se efetiva, entendeu? Agora, para 2011, a receita corrente líquida ela vai ficar aproximadamente em 153 milhões de...
E só 17 de capital?
É, 17 de capital. Mas a receita de capital, o que, que acontece? Ela é baseada em... A gente não tem como estimar, fazer uma previsão. Como é que a gente vai estimar a receita de capital? Porque ela a gente vai captar, a gente vai buscar lá no Estado, na União... Então,
pode vir capital ou não?
Pode vir ou pode não vir. Aquelas que estão... assinaladas para vir, chega no montante de 17 milhões. As que estão assinaladas para serem contempladas, para chegar em 2011. Mas também são passíveis de estudo, que a proposta para 2011 é realmente essa. Não inflar o orçamento com a receita de capital que não vem. Aí fica aquela coisa desplanejada, tá bom?
Tá aberto, gente. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa
noite.
Boa noite. Boa noite. Boa
Vem para cá, ó. Pega um desses aí. Espera aí, Regina. Esse aí está funcionando. Então, repete.
Bem, é porque essa LDO, a gente fica meio que na expectativa dela, porque uma coisa que me interessa muito na LDO é que sempre fala que lá estão, estariam, né? Ou deveriam estar as prioridades do governo, ponto A. Né? O que, que o governo pensa em estar julgando no orçamento de 2011. E quando a gente começa a ler a LDO, eles já falam que as prioridades vão estar no orçamento. Então, na realidade, eu queria entender mais ou menos assim, o que, que é exatamente... Essa LDO, sabe quando você vai no lugar achando que é muito bonito, chega lá, você... É a LDO. Você vai nela assim, achando que você vai ver muita coisa e, na realidade, essas coisas vão estar no orçamento, na lei do orçamento. Então, explicar essa. Por que não já na LDO? Porque aí a gente teria um tempo para a gente trabalhar até e sugerir para estar no orçamento. Se já tivesse pontuado na LDO, entendeu? Eu fui clara ou não?
Foi sim.
Tem, porque está gravando.
O que acontece? Existe um anexo chamado de metas e prioridades da administração pública, que faz, ele é um dos demonstrativos que compõe o anexo de metas fiscais. O anexo de riscos fiscais, ele é um só.
Isso.
O anexo de metas fiscais, ele é um. Mas esse um, ele é composto por vários demonstrativos. Um dos demonstrativos das metas fiscais é o demonstrativo de metas e prioridades que o município pretende executar em 2011. Elas deveriam estar elencadas em um demonstrativo com o valor previsto para ser gasto.
Isso.
Para 2011, o município contratou estagiários da administração pública, e eles estão fazendo um trabalho em cima de indicadores para estudando a evolução dos gastos do município, para se fazer um anexo de metas e prioridades real.
Já na LDO?
Oi?
Já na LDO?
Não, porque não teríamos tempo hábil para se fazer um trabalho bom.
Mas e para o próximo?
Então, a proposta... Aí, essas metas e prioridades, elas estão já elencadas dentro do plano plurianual, que não pode fugir, elas têm que estar contidas lá. O que a proposta é fazer? Pensar essas metas e prioridades que o executivo pretende executar em 2011 e, dentro dessas metas e prioridades, fazer uma análise do histórico da execução, principalmente de algumas despesas já continuadas, buscando indicadores para se estimar, fixar uma despesa para elas, uma despesa real, e que essas metas possam realmente ser executadas, e não para apenas
constar
o orçamento. Constar. Isso que é a proposta. E o legislativo tem por obrigação, quando a LOA chegar, folhear e procurar. Primeira coisa que ele deve procurar é esse anexo de metas e prioridades, porque ele é como que se mostrasse o resumo das ações e, principalmente, os projetos que estarão contidos dentro da LOA. Tá certo?
Ok, Luiz, obrigado. Agora, pelo histórico, principalmente você que tem muito tempo lá na Fazenda, que a Dauro está mais Câmara, está Câmara, não Prefeitura, aí a gente vê... As previsões, que são previsões. Igual, por exemplo, geralmente vocês são bons de previsões ou está dando diferença muito grande? O ano de 2008 a gente não conta muito, de 2008
por causa da crise,
né? Mas tirando essas crises, essas coisas tudo, geralmente vocês têm acertado ou você acha que o povo está muito otimista na hora de prever?
Regina, de verdade, nós temos acertado. Principalmente no que tange a receita corrente líquida. O que acontece, exatamente esses furos, o município ele arrecadou, ano passado, 132 milhões de receita total. Estava previsto 178 milhões e 500.
Mas quanto de capital?
Vê bem, que de capital eu não me lembro, mas a receita corrente líquida então, era de... Oi?
Pois é, tá vendo que furão?
Então, era um
furo. Porque 178 para 132...
A diferença, então, a diferença cabe exatamente a esse montão de receita de capital que se inseriu dentro do orçamento...
Mas não é só isso não, Lu. Faz a conta. Não, 178 sim. menos 132 dá 46 milhões. Eu acho que tinha de capital 12 milhões.
Não,
então teve
muito
um furo
mais.
De 30 e tantos.
Não, muito mais, Regina. A receita de capital do município, historicamente, ela tem sido fixada, a receita tem sido projetada, né? Muito grande. E, para você ter uma ideia, esse ano o município tem uma receita corrente líquida de 149 milhões e 600. E ela vai se efetivar, talvez até para mais.
A líquida?
A corrente líquida. A de capital, o que se assinala até hoje é que vem alguma coisa, outras não. Entendeu? E acontece muito durante a execução do orçamento, é de uma receita de capital que não tenha sido estimada, colocada lá dentro do orçamento, e de repente aparecer. Aí a gente cria uma rubrica na receita e insere lá, entendeu? Mas é por isso que a receita de capital não é necessário inflar no orçamento, porque se ela vier por regime de competência, a gente vai lá, abre a rubrica da receita e insere no orçamento.
Quem assinou a lei, a LDO?
Prefeito.
Só ele? Nenhum secretário?
Nenhum secretário.
Ok, Lu, por hora é só, obrigada, viu, meu bem?
Mais alguma pergunta, gente?
Nada a declarar, Marcelo?
Fala no microfone, por favor.
Parte lá que você diz que não pode haver contratação direta de servidor para num pedaço que passou ali, tem como você voltar lá para mim, fazer favor? Não pode haver contratação direta de servidor? Não, né? E não. Inclui. Das vedações. Pagamento a qualquer título a servidor de administração pública direta ou indireta.
Isso.
Por serviço de consultoria. Você passou ele aí, ó. Ou de assistência técnica.
Eu não tenho... tá. Por exemplo, eu, como servidor público, efetivo da prefeitura, a prefeitura já me paga para trabalhar. E eu não posso, por exemplo... Prestar consultoria para a prefeitura.
Entendi.
Entendeu?
Mas aí, já que você é especializado na área, se a prefeitura quiser contratar, ela pode?
Eu não, porque eu já sou servidor e ela me paga, eu já recebo um salário justo para fazer isso.
Sei.
Agora,
mas aí não é um...
Não... não, uma consultoria de fora pode, que não seja.
Mas não é um gasto a mais?
Oi?
Não é um gasto a mais?
Acontece muito às vezes, sim. De o município ter peças técnicas que são capazes de fazer determinado serviço, prestação de serviço, dentro do corpo técnico do funcionalismo, e, de repente, contratar uma consultoria para embasar mais ainda. Isso sempre acontece. Sim. Mas tudo para somar.
Só isso.
Mais alguma pergunta, gente? Então, nós queremos agradecer a sua presença, Luiz. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. E está encerrada a audiência pública.
Vocês são pontuais, hein? Eu confio naquele atrasinho brasileiro.